Alegria de Viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é Alegria de Viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Bem-vindos a mais um Alegria de Viver. Episódio pequeno. Mas nem por isso...
Menor.
Menor. Menor. É. Volta às origens.
Voltas?
Sim. Eu descobri que que sou um bocado... Não é racista, mas um bocado preconceituoso em relação a fadistas. Porque eu não consigo distinguir...
Isso é de agora?
Lembrei-me agora.
Ok.
Porque volta e meia aparece uma fadista nova, que é... Está aqui é que é grande
cena. Quem é que te apareceu agora? Sara Correia?
Sim. Como já apareceu a Gisela João, como a Ana Moura, a Carminho.
Certo.
É cíclico, vai uma aparecendo... Mas eu, se me puserem a ouvir uma sem olhar para a cara delas, eu não consigo distinguir.
Eu lembro-me de quando surgiu a Marisa, que se dizia, ai, não surge mais ninguém porque os fadistas são todos velhos e isto é uma coisa de antigamente. E surgiu a Marisa e a malta estava a dizer, pá, finalmente há aqui um ressurgimento do fado e o fado agora é que, sim senhor, porque a Dulce Pontes cantava fado, mas cantava depois outras músicas e tinha muito sucesso lá fora. Enchia sítios lá fora. Mas quando surge a Marisa, fado puro, toda a gente, é pá, ela de Marisa. E eu lembro-me de ouvir aquilo e pensar, em que é que isto é diferente?
Sim, da Mísia, da Cátia Guerreiro...
Pronto. Mas, há aqui um pequenino... Tu estás a dizer que és racista de fadistas mulheres, então?
Pois.
Ainda por cima. Porque, és misógino fadista. Ok.
É preciso dizer que eu não percebo nada disso.
Ok.
Atenção, eu não quero ofender ninguém. Eu
certo.
Pode ser polémico. Mas o problema é meu.
Sim.
Eu gosto, em
certo.
Geral. Elas cantam muito bem, todas
certo.
Elas. Agora, cantam todas igual para mim.
Opa, deixa-me dizer-te...
Era como naquela altura que havia aquelas bandas de post-grunge, cantavam todos igual ao Eddie Vedder.
Os The Doors Down, os The Calling e essas Sim. coisas todas, dos Creed. Deixa-me dizer-te, eu não sei se tu tens recordação, mas quando abriu o Centro de Artes de Ovar... Creio eu não sei se vou cometer aqui, se calhar vou dizer uma barbaridade, mas é uma alegria de viver, as pessoas já estão habituadas a que eu diga coisas sem conhecimento de causa. Correto?
Ambos.
Ok.
Nós estamos aqui para falar, para ser especialistas.
E eu não tenho a certeza se o concerto de inauguração do Centro de Artes de Ovar foi com o Camané.
Pois, também não faço ideia.
E eu fui ver esse concerto. E gostei imenso de ver isso.
Atenção, eu não falei de fadistas de homens.
Pois.
Porque eu conheço um fadista homem.
Camané.
Pois.
Então e o Carlos do Carmo?
Oh, estou a dizer recente, desta vaga.
Sem
tipo,
ser velho.
Ser uma porrada de mulheres fadistas boas.
Sim.
Fadistas homens só vejo o Camané. Há um, não sei que, Ribeiro, não é irmão do Camané?
É.
Pronto. É o Camané B.
Sim. Camané 2.
E eu gosto muito de Camané.
Tu dizes Camané...
Camané?
Camané? Camané? Camané?
Não sei como é que
okay.
se diz. Pronto.
Camané.
Gosto muito de Camané.
Camané?
Gosto delas todas. Sim. Por exemplo, eu já ouvi coisas da Gisela João e
fixe.
Muito boas. A Ana Moura sequer distingue-se mais porque ela agora tem um cunho coisa.
Diferente. Eu gosto deste álbum Sim. da Ana Moura.
Sim.
É a Casa Guilhermina. Tem muitas músicas que eu gosto. Havia aquela música muito conhecida dela... Pá, que eu não gostava nada. Lembras-te daquela O Dia de Folga?
Não faço ideia.
Que tu só ouvires conheces.
Eu não gostava daquele desfado.
Ou é o desfado?
É que é o fado alegre, não?
Pronto, ok.
O fado não é para ser alegre.
Não, é para... Pá, é para meter as pessoas tristes e... Quem gosta ou quem não gosta de história para sentir como é que se vivia no Estado Novo.
Sim.
O fado leva-nos a isso.
Epá, não, mas fado bem cantado é arrepiante. A minha cena é... Eu não consigo distinguir.
Ok.
Não consigo.
Gostavas de ir a uma casa de fado? Sem ser daquelas paturistas, onde estão tipo ingleses todos vermelhos, terem apanhado sol o dia inteiro a passear por Lisboa e...
Já agora tivemos uma casa de fado.
Nós já tivemos.
Já, não era uma casa de fado, mas estávamos a jantar num sítio e de repente começaram a cantar fado. E foi,
onde é que isso foi?
Foi tipo uma flash mob de fado.
Onde é que isso foi?
Foi na minha ilhada. Há uns anos.
Phonics?
Eu não quero especificar o sítio.
Ok. Foi um sítio onde fomos jantar?
Sim.
E foi um sítio onde fomos atuar?
Foi.
Com outra artista?
Sim.
Ah, então... Eu fado nesse dia. Houve apaguei fado. Completamente.
Tipo, flash sabes porquê? Mob de fado.
Eu lembro-me que nesse dia... Finalmente meti em prática uma piada com coisa de restaurante. Tu lembras da piada que eu fiz?
Não.
Não? O senhor veio perguntar se queríamos sobremesa e disse, olha, tenho mousse de chocolate e eu perguntei-lhe, é caseira? E ele é, ah, então não quero. Ah. Só gosto de instantânea. Só me lembro disso, desse dia.
Sim, estavas...
Estava há anos. Estava tão empolgado.
Estavas tão embrenhado no teu brilhantismo.
Mas agora estás a dizer, está-me a vir a algumas memórias disso, sim.
Sim, começaram a cantar fado assim, flash mob de fado.
Ok.
E, pá, não é propriamente emocionante, mas digo, numa sala, sim, numa casa de fados, à capela, deve ser fixe, sim.
Ok, ok.
As casas de fados é tipo o karaoke antes de haver karaoke, não é? É ser máquina. É o pessoal estar num bar e de repente as pessoas irem levantando e... Não é?
É isso. Sim, sim, mas acho que é mais flash mob do género, parece que é combustão espontânea. Uhum. Pá, estamos aqui, isto faz um eco fixe, está aqui um senhor que tem uma guitarra portuguesa, ora siga.
E há desgarrada, não é?
Sim. Pá, acredito que estamos a ser altamente insultuosos e já fomos com música clássica.
Sim.
E se deu asa que nos fizessem um convite para ir ver música clássica, pode ser que agora nos empurrem para uma casa de fado. E aí, na boa, comer caldo verde, comer chouriça.
Vias para a parte de comer.
Também.
A parte da música.
Tudo, a experiência toda. Eu quero ter a experiência toda. Não,
casa de fado é casa de fado. Quem vai lá é para o que vai. Mas eu sou um bocado... Tenho um... Não gosto muito de música ao vivo enquanto janto.
Não?
Não. Tu gostas?
Não, claro que não. Mas... Sobretudo... há aqui um sítio em Ovar, de rodízio,
sim.
Que às sextas e sábados uma pessoa está a jantar. Aquilo é, talvez, não sei, parece uma feira lá dentro, porque aquilo é um pavilhão onde tens pessoas a comer e tudo a suar e a cheirar a carne. E de repente está um senhor com um teclado que puxa então as pessoas para virem dançar. Epá, e... Para mim, se há símbolo da decadência da civilização europeia, judaico-cristã, é casas de rodízio com música ao vivo.
Mas tu gostas de ir?
Eu gosto de ir a casas de rodízio, mas ao almoço. Eu já te disse que tudo que implique buffet é almoços. Jantares é outra cena. Não pode haver muita coisa à escolha, para mim.
Uhum.
Tem de haver delimitação.
Mas rodízio é delimitado.
Limitado a quê? Ao espaço de estômago.
Exato.
Ah, mas espaço de estômago. É como um buffet.
Tu mandas vir carne para trás no rodízio? Alguma vez?
Como assim?
Por exemplo, ele traz-te uma carne para encher daquela fumada, não sei o quê. Tu mandas para trás, dizes, não, eu vou poupar-me para a picanha.
Sim, acontece. Por exemplo, eu no rodízio...
Mas ele insulta, ele diz, não quero, de certeza. Ele faz aquela
tease. Trouxe-lhe uma coxinha de frango. Trouxe-lhe agora um bacon todo enrolado numa cena de frango, toda salgada, para encher aí, para beber já meio litro de cerveja, encher aí o estômago. Porque quando vier a picanha, o meu amigo vai mandar tudo para trás. E então o que é que eu faço? Muitas vezes, e é isso que eu acho que eles ficam lixados, mandam vir uma salada, bué acompanhamentos, está lá tudo. Eu meto só um bocadinho de arroz e um bocadinho de feijão para enfardar a xixa toda.
Pois, mas mandas para trás xixa, então?
Inicialmente sim.
Uhum.
E depois peço, olha, agora queria uma coxinha para ter comido a picanha, a maminha. Sim. Agora venha uma coxinha para aqui, para aconchegar.
Tipo, isto está uma ordem. Não lhe admitimos.
Então, mas não é a rodízio? É a rodízio, é a rodízio.
Não, nem... Pois, eu imagino que seja o mesmo restaurante que estás a falar. Eu não sei se isso é rodízio, se é... Passamos uma vez cada ronda e depois, quando chegar à picanha, acabou. Não passamos mais.
Pois, não sei se é assim ou não. O que é certo é que... já conheci pessoas que trabalhavam num desses sítios, não obrigatoriamente nesse, e eles fazem de propósito trazerem o pior ao início, bué salgado, bué salgado, para depois quando vier o que é o filé mignon, para tu, oh, já estou cheio.
Claro, é, mando para trás a picanha. Traga já o ananás.
A mim ninguém me engana, eu só vim pelo ananás e pela batata frita.
Lembras quando nós fomos a esse restaurante e o senhor que nos ia lá servir picanha...
Ah, contou-nos a história da vida dele.
Por partes. Episódios.
Foi por episódios,
sempre que ia lá largar um bocadinho de carne, contava um episódio da vida dele.
Que era um senhor brasileiro que viveu na Europa de Leste.
Não, na Malásia.
Ah, e viveu na Malásia, exato. E não viveu também na Europa de Leste? Ele não viveu na Letónia ou na República Checa?
Acho que não, deve-se que foi outro. Ok. Eles fazem sempre
pronto,
isso.
Mas ele foi-nos contando, sim.
E como se dizia algumas coisas em malaio, mas tipo, ia lá, contava um bocado, depois, pronto, onde é que eu tinha ficado? Blá, 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 enquanto cortava ia contando.
Sim.
Eu não sei se ele faz isso com sempre.
Ou é seja, dele. É uma técnica de storytelling, não é?
É.
É uma técnica de storytelling e tu pensas, já vá, eu vou-me lembrar deste senhor, o senhor da Malásia.
Pois, mas a cena é, tu imagina, estás num restaurante, tá, à partida estás a falar, a não ser que estejas só, a empaturrar só.
Sim, mas era o nosso caso, estávamos a falar e de repente
olha, vamos ver o episódio.
Interrompemos esta conversa para ver mais um episódio da vida do senhor distribuidor de picanha. Pau! E ele, no último episódio, eu tinha dito que estava no meio de Kuala Lumpur.
Mas nós chegámos a fazer perguntas, porque a história, de facto, é interessante, não é?
Era interessante, mas tu fizeste perguntas só genuínas ou... Ah pá, eu sinto que ele precisa deste boost. Tu estavas assim, do jeito, tu olhaste para o senhor da picanha, não estou a desvalorizar os senhores da picanha... Mas tu pensaste, eu preciso saber mais sobre a vida deste senhor. É que foi uma coisa não solicitada.
Foi.
Ele começou a contar a história de paraquedas.
Sim.
Pá, um bocadinho como aqueles velhotes em salas de espera, muitas vezes, que uma pessoa diz bom dia e ele, pois, eu hoje estou aqui porque, olha, já é a terceira vez que venho esta semana, ainda a semana... E tu pensaste, caralho, entrei num alfa pendular em andamento e a paragem agora é só daqui a duas horas.
Depende, eu quando começo a falar não solicitadamente demasiado, quando eu não estou para isso,
sim.
É chato, admito. Mas estava a achar relativamente interessante a história de um gajo que esteve na Malásia. Eu nunca conheci ninguém, quer dizer, tenho um amigo em Singapura.
Ok, que é lá perto.
É lá perto, mas nunca tinha conhecido ninguém, nem sei... Como é que um brasileiro chega à Malásia, olha, vou ter de aprender malaio, vou não sei o quê, e depois vai parar a um restaurante de picanha em Valgal.
A minha questão foi mesmo só como começou essa história.
Sim.
Que eu não me lembro como é que começou, mas eu senti que quando começou eu já não conseguia fugir.
Mas é uma coisa, é uma técnica que eles têm também, porque é awkward.
É.
Tu invades a mesa, olha, agora vou-lhe dar carne e fazes isso silenciosamente.
Sim.
Ou pá, tenho de preencher aqui este silêncio.
Sim.
Mas não tem.
Pois não tem. É um bocadinho. Pois é.
Mas a conversa,
é um bocadinho como cabeleireiros.
Mas mesmo que ele não conte a história de vida dele, há sempre silêncio. Que é. Tu não continuas a falar, estás a falar como se a pessoa não estivesse ali.
De certo, não continuas a falar, mas eu automaticamente fico preocupado quando vem. Eu não sei se tu tens essa preocupação, que é, eu fico sempre naquele limbo. Será que eu agora vou ficar com 3 rios de gordura na minha t-shirt? Porque é que eles nunca começam a cortar de baixo. Eles começam sempre a cortar da penthouse da carne,
tens de lá,
não é?
Tens de apanhar.
E tu tens de ir apanhar com a pinça e às vezes eles estão a cortar rápido e não sabes se consegues apanhar. Tipo, aquela andar à pesca naqueles coisas de com aquelas canas, aqueles jogos, sabes? Não sei se consigo apanhar. Porque eles começam lá na penthouse da carne e depois, mesmo tu a levares, não sabes se aquilo vai ser pescar no prato para... Porque depois eles têm sempre aquela cena de quando acontece é... Ah, desculpa. Pronto, é só isso.
Não, mas era engraçado haver um restaurante desses, rodízio, que fizesse, em vez de ser para o prato, ser para a tua boca mesmo. Contar a picanha mesmo para dentro do gordo. Tipo, bomba, bomba, bomba.
Sim, era fixe.
Tipo como se alimentam os gansos,
sim.
Para o foie gras, para estragar o fígado, mas com carne ali enfiar. Bum.
Agora já ia ao rodízio, caraca. Com fome.
Estamos a gravar isto de manhã, portanto faz sentido.
Está a abrir o apetite, está a abrir o apetite.
Tá.
Tá.
Alegria de viver.
com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.